Salve.
Salve. Salve.
Come estão?
Bem.
Vocês? Sofrendo muito com Libra? Feedbacks? Feedbacks difíceis? Opiniões que os outros fazem questão de contar a vocês a respeito do que vocês estão fazendo, de como vocês estão vivendo a vida na matéria. Interferências de várias ordens a respeito de como fazer as coisas, porque é isso que Libra propõe. Libra, o segundo ar, é onde vocês devem ouvir todos os feedbacks negativos ou positivos do que vocês estão fazendo, de preferência daquilo que está relacionado com o seu projeto pessoal de realização e felicidade, porque vocês sabem que em todo 21 de março é preciso ter um projeto de realização e felicidade, algo que possa ser realizado em 9 meses, porque o ano não tem 12 meses para realizar as coisas, ele só tem 9. Os outros 3 meses são de avaliação e reformulação dos projetos para o próximo 21 de março. Então, nós estamos ali, ó, em 21 de dezembro, no meio do que vocês chamam de festas, e eu chamo de encrenca. Vocês olham para tudo que vocês realizaram a partir de 21 de março e falam, não consegui fazer o que eu achava que deveria fazer. Não consegui realizar do jeito que eu gostaria de ter realizado. Não tem importância, porque de 21 de dezembro até 21 de março, vocês têm tempo suficiente para lamentar que não deu certo, verificar que não deu certo, ouvir o último feedback. Não foi tão ruim assim, porque aquário é isso, né? Aquário é, olha, o futuro não vai ser bom se tudo que você consegue fazer é isso aqui. Isso é aquário. Precisamos melhorar essa coisa. Porque essa coisa, se for assim, o futuro não vai ser exatamente o que você espera que o futuro seja. Aguardo, o aguadeiro, aquele que verifica se as decisões do presente se tornarão algo benéfico, auspicioso no futuro. Isso que é aquário é. Aí vocês têm peixes para chorar bastante, mas não pode ficar chorando. Tem que produzir um novo projeto. Porque em 21 de março, no primeiro fogo do ano, vocês vão ter que estar prontos para começar outra vez, sabendo exatamente o que vocês querem e como vão realizar. Bom, vocês já sabem disso. Toda vez eu falo isso, mas é porque vocês esquecem. E a gente tem que ficar lembrando a vocês disso. Um dia, quando esta mulher que me presta corpo tiver tempo, e o tempo dela está acabando, vocês terão um livrinho para que vocês possam dar uma olhadinha nisso e ficarem um pouco mais tranquilos. Um manualzinho de como aproveitar bem o ano astrológico, mas ainda não é agora, então vamos lá. Estamos em Libra, o que significa? Pessoal, não vai ficar bonito nos detalhes do jeito que vocês querem que fique, tá bom? Lembra, em Virgem, o mês do detalhe, o mês de achar pelo novo, vocês ficam olhando, Nana, está bom, está indo bem o projeto, mas ainda não está bonito o suficiente, preciso olhar isso, isso, isso. E Libra, que é o tempo do ar, que se importa com a beleza, mas não é mais os detalhes, é olhar com a perspectiva e olhar, está ficando bom, está ficando bonito. E com um monte de gente em volta dizendo, não, mas aquilo ali precisa mudar, aquilo lá não fica bom. Não, não está tão bonito quanto você está pensando. Pois é, não vai ficar tão bonito quanto vocês pensam. Então, Em vez de vocês ficarem perdendo energia para que a coisa saia exatamente do jeito que vocês querem, façam uma coisa que é muito mais importante que isso. Concluam. Está bem? Deixe os detalhes, as filigranas, para um outro momento, em outro ano, porque não tem muito tempo para ficar olhando detalhinhos. Ouçam os feedbacks. Como vocês já sabem, feedbacks só são válidos quando vem de alguém que você respeita, confia e considera. Porque todo mundo dá palpite. Mas o feedback importante é o feedback que vem de alguém que é qualificado por você para dar feedback. Uma pessoa pode dizer, mas tá bom. Aí você olha e fala, quem é você mesmo? Ah, você é aquela pessoa que eu respeito, confio, uma pessoa que já provou que se importa comigo, com quem eu construí amor, confiança, intimidade, comprometimento. Ah, eu vou pensar no que você está dizendo. Agora, você não faria isso. Você olha e fala, vamos pensar no que você está dizendo. E dá uma pensadinha, porque às vezes uma pessoa que você não confia, porque você não está comprometido e com quem você não construiu nenhuma intimidade, pode lhe dar uma dica bem boa de como você melhorar o seu projeto. É uma questão de olhar sem muito sensibilidade, de uma maneira absolutamente impessoal. Porque quem me conhece sabe o quanto eu admiro a impessoalidade. Porque sem impessoalidade não é possível ser isento. Sem ser isento não é possível ser nada. É só por causa disso. E todo mundo que está sentado nessa sala aqui quer ser um pouquinho mago. Quer chegar num ponto e fazer alguns pequenos milagres. Pois é, sem impessoalidade não dá para fazer nenhum milagre. Porque quando você é pessoal, você perde a isenção. Quando você perde a isenção, você não pode mobilizar energia para um objetivo específico. Você não pode. Com pessoalidade, a coisa toda fica mergulhada na gosma do apego. E no apego não é possível fazer coisa alguma. Mágica. Pode fazer um bocado de coisa. Desequilibrada. Porque apego é o desequilíbrio do afeto. Afeto é construtivo, apego não é. Mas aí a gente vai se perder nisso, não vai falar. E esse não é um mês para apegos e afetos. É um mês para apegos e afetos começa no dia 20. Escorpião. E aí vamos falar. É a segunda água. É água intensa. É algo que vai levar vocês lá para o fundo da culpa dos humanos. Lá onde está toda a negatividade de vocês. É por isso que vocês têm um negócio chamado Dia das Bruxas. É isso. Em Escorpião, vocês vão estar em contato com o que há de pior em vocês. Isso é ótimo, pessoal. Porque tudo que vocês precisam saber sobre vocês não é os seus, as suas qualidades, aquelas coisas que as pessoas celebram em vocês, que nem sempre são qualidades, hein? Que nem sempre são positivas, hein? Porque as pessoas vão dizer a você que vocês têm uma qualidade e as qualidades podem ser boas só para elas. E não é bom para vocês. Só a pessoa pode dizer, oh, como você é paciente. E ela está querendo dizer assim, ainda bem que você não fica brava comigo por qualquer coisa. E vai ver, você nem é paciente, mas qualquer pessoa, por causa de uma série de coisas, incluindo não, tendo como principal elemento as questões kármicas, com essa pessoa você aceita um monte de coisa que você não aceita de uma outra. Isso pode ser ruim para você e para essa pessoa. Mas essa pessoa acha bom, porque você não brinca com ela,
por causa de uma culpa que vem lá do ano de 1212, você acha que tem que aguentar uma série de coisas que ela faz, e isso parece impaciência, mas não é. Não estou cuidando com essas coisas. Sabe qual a única maneira de saber que uma coisa não é boa para você? É olhando para os frutos que isso traz para a sua vida. Suas tendências negativas e destrutivas vão trazer sofrimento, desequilíbrio. E aquelas duas, quem me conhece sabe, aqueles dois extremos do desequilíbrio, que são estagnação ou caos. Se uma qualidade sua, se uma característica sua está trazendo estagnação ou caos, pode parar e olhar bem para ela, de preferência assim, ó. Isso é o que precisa ser modificado. Não é simples. E ele, escorpião, nesse período maravilhoso da autoanálise constante, às quais a qual vocês deveriam se submeter o tempo todo, em escorpião vocês vão ver. Vão ver. Precisam ver. É importante ver. Vocês vão ver. Olhem. Não façam merda com as coisas que são importantes olhar. Olhem. Olhem nos olhos. Olhem nos olhos das suas condições de negatividade pessoal, porque nenhum é ruim igual ao outro. Cada um é ruim de sua própria maneira. Cada um é desequilibrado do seu próprio jeitinho muito pessoal. E é o desequilíbrio que vocês precisam olhar, porque é o desequilíbrio que leva vocês para a estagnação. Eu só faço uma coisa se eu for obrigado. E caos, eu só faço se eu tiver um benefício aqui. E quem lê o Gita, e eu aconselho todos vocês a lerem o Gita, está lá. Sattva é o que deve ser feito e só pode ser feito por mim. E façam só isso, deve ficar bem. Mas para chegar a esse ponto de equilíbrio, para fazer isso, eu preciso olhar muito fortemente para as suas questões de desequilíbrio, os seus. As suas provocações para o desequilíbrio, que é isso que o karma é. Por que que o karma é isso? Porque, pessoal, vocês não estão aqui a passeio. Vocês não vieram aqui para... Também, mas não necessariamente. Para cheirar flores, correr pelas pradarias. Então, isso são os cérebros, os animais. As onças, os leões, as emas, as girafas. Porque esses animais não têm conteúdo kármico. Eles sequer estão na dualidade. Os beija-flores, sabe? As doninhas, os gatinhos, os cachorrinhos. Eles podem fazer isso. Vocês não estão aqui para isso. Vocês estão aqui para resolver as questões kármicas que vocês escolheram resolver, porque vocês são livres para escolher isso, e ao se harmonizar com tudo e com todos, gerar energia para o universo. Sabe esse sol físico? Esse sol, que agora está meio nublado, algumas nuvens. Esse sol é alimentado pela energia que vocês geram na busca do equilíbrio. Tá bom? Todo sistema solar precisa ter um planeta com uma humanidade. Porque senão o seu sol se apagaria e seria terrível para todo o universo. E aí, quem é que se encarrega de fazer isso? Aquela parte de Deus que escolheu o ser humano para fazer exatamente isso. Não, vocês não vieram aqui para ganhar na Via Sena, para casar e ter muitos filhos e viver uma vida tranquila e feliz. Não, vocês não vieram para isso. Isso é parte da questão. A questão é harmonizar-se com tudo e com todos, gerando energia que move o universo a partir do equilíbrio. Pronto. Mas para isso não precisa sofrer, não. É só fazer o negócio. O negócio não é complicado, o negócio é simples. Vai lá e faz, se harmoniza. Não, mas Romero, eu não aguento nem olhar para a pessoa. Bom, Você vai ter que dar um jeitinho. Que jeitinho é esse? Todo mundo sabe. Quem sabe qual é o jeitinho? Fala, Lídia. Você sabe.
Prática espiritual.
Prática espiritual.
Prática espiritual.
Só isso.
Com ritmo e constância.
Com ritmo e constância, porque não adianta nada estourar a garganta de rezar mantras num dia e depois nunca mais fazer isso. Isso não resolve. É ritmo e constância na prática espiritual que faz com que vocês harmonizem-se com facilidade com a aparência e o sistema bioenergético mais desafiador que vocês puderem encontrar. Sabe o que é um sistema bioenergético? Um ser manifestado na matéria. Esse é o sistema bioenergético. Está aqui, três corpos, um diferente do outro, imbricados de uma maneira muito especial. E além disso, um mental superior que está fora da matéria e uma presença divina, eu sou, na 12ª dimensão, e muitas outras partes sutis em cada dimensão que o ser atravessa para vir até aqui. Por isso é um complexo bioenergético. Porque é muita coisa. Muita coisa significa muito recurso. E vocês só usam umas coisinhas. A maioria de vocês usa o corpo físico, lógico, né? Que serve para muitas coisas. Algumas bem agradáveis. É, e vocês vão dizer, sim, é claro, não é? Uma emocional que é apenas a expressão de um mental que só tem como função manter você vivo, porque vocês pensam que isso, que esse negócio, essa gelatina dentro dessa caixa de ossos faz é pensar. Não é. É só raciocinar. Encontrar soluções para ficar vivo, mesmo que todo mundo no planeta pereça. Essa é a fixação do cérebro físico. Isso não é mente, tá bom? Isso é uma coisinha que mantém vocês vivos, mesmo que todo mundo morreu. O mental superior pensa, mas eu preciso alcançá-lo. Ele está um pouco fora. Ele não está na dualidade. Ele não classifica as coisas. Ele não julga as coisas. Mas ele precisa ser alcançado. Para alcançar, eu preciso fazer um pouco de silêncio nisso aqui. Porque isso aqui berra. Vamos sobreviver, vamos sobreviver. Temos que fazer isso, temos que fazer isso, temos que fazer não sei o quê. E isso que está aqui em cima, não consegue nem dizer, calma, não, peraí. Não, olha só, tem uma série de soluções para isso. Eu preciso ficar aflito. Mas vocês não escutam. E aí, tudo que nosso querido amigo Jefferson ensinou hoje, antes da minha palestra, pode ser utilizado para conseguir um pouco de silêncio, para poder então entender que o mental superior, que é quem pensa a inteligência em vocês, porque isso daqui não é inteligente, tá bom? Vamos encarar a realidade. Raciocinar só mantém você vivo, não mantém você feliz. A maioria de vocês tenta fazer isso todo dia e não consegue, né? Ficar feliz apenas sobrevivendo? Não dá. A menos que esse sobreviver esteja associado a harmonizar-se com tudo e com todos. Aí sim. E aí, quando vocês ousarem fazer isso, vocês verão que não é preciso prestar tanta atenção aos detalhes, é necessário apenas concluir as coisas a que você se propôs, de preferência, harmonizando-se contigo com todos. Se eu disser a vocês que a qualidade de Libra é essa, que todo libriano, tem algum libriano aqui nessa sala? Vocês sabem, não sabem? Tudo que um libriano quer é que haja beleza, harmonia, paz. Não precisa ter muito dinheiro, não precisa nem ser bonito, não precisa. Beleza é resultado de harmonia. E o libriano sabe que se ele se preocupar com a harmonia, ele não precisa se preocupar com a beleza. Se ele se preocupar com a paz, ele não precisa se preocupar com os detalhes. Se tudo estiver harmonioso, com certeza todas as outras coisas virão. É ou não é? É ou não é? Então, vocês estão em Libra. Em Libra. E aí o desequilíbrio de vocês faz vocês acharem que precisa ficar perfeito. Não precisa ficar perfeito. Precisa ficar funcional, não é? Funcional. Queria ver o rei da objetividade, da praticidade, porque precisa funcionar. Vai ficar bonito se funcionar. Se não funcionar, não adianta ser bonito, porque não funciona. Entende? Então, em Libra, quando vocês escutam todas as opiniões a respeito do que precisa fazer, parem de pensar que essas opiniões é para deixar a coisa perfeita. Não é. Leve em consideração as opiniões e veja dessas opiniões o que vai fazer funcionar. Porque precisa funcionar. Vai ficar bonito se funcionar. Depois a gente cuida dos detalhes. Precisa concluir. E essa é a pressa desse mês. Todo mundo. Não é? Porque em Sagitário, depois que vocês mergulharem no conhecimento de o que foi que em vocês impediu que a coisa ficasse perfeita, não é? A culpa não é dos outros. A gente já sabe disso, não é? Até se eu aconselho vocês a tirar essa palavra do seu vocabulário e substituir essa palavra por uma que vocês detestam, que é responsabilidade. Então, vocês são só corresponsáveis pelas coisas, vocês não são culpados totalmente de coisa alguma, de nada, absolutamente, porque não existem vítimas no universo que o Criador Ser Supremo criou. Não existem vítimas, existem corresponsáveis pelas situações. Se cada um assumir os seus 50% de responsabilidade nas coisas, porque é 50%, não é 49% e nem 51%, é 50% de responsabilidade em tudo que acontece, pronto, estou resolvendo a questão. Não precisa se preocupar com nada. Não, eu não sou culpado. Não, não sou. Eu sou corresponsável por essa situação. Não, mas eu nem estava presente, mas eu nem era nascido. Mas eu... Pessoal, vocês são eternos. E vocês ficam nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, até resolver a encrenca que vocês fizeram acontecer. Qual é a encrenca? Esta civilização, esta humanidade em especial, porque não adianta nada pensar nas cinco outras antes dessa, que vocês também têm responsabilidade, mas vamos deixar para lá. Faz assim, faz um risco e de Atlântida para trás a gente não pensa no assunto, tá bom? A gente pensa no agora, nesta civilização. Vocês todos só estão aqui manifestados na matéria porque vocês são responsáveis por isso. E vocês vão ter que dar conta. Tá bom? Ah, mas quem me obriga? A divindade em mim. A divindade em mim decidiu que vai se responsabilizar por isso. Porque se a divindade em vocês não quisesse, vocês não estariam manifestados aqui. Vocês seriam orientadores da humanidade, ou estariam lá no Palácio de Diamantes, se vocês não querem voltar, que é, não é um lugar, é uma vibração. É a vibração daqueles que, apesar de terem tido muitas vidas como humanos, preferem não estar presentes porque receio que vão piorar as coisas. Porque tem isso, viu? Não, acho melhor eu não ir. Não, mas você não quer gerar energia que move o universo a partir da busca do equilíbrio para tirar essa civilização dessa questão? Não, eu passo porque, considerando a maneira como eu desenvolvi as questões da matéria até esse momento, considerando o volume kármico estabelecido e considerando a dificuldade da humanidade nesse momento, eu prefiro ficar aqui, vibrando intensamente para que eles resolvam. Não é uma posição ruim. É uma escolha de um espírito mortal perfeito que pode escolher o que ele quiser no universo. O que ele quiser. Então, quando vocês se arrependerem bastante de estar aqui nesse corpo físico dizendo que droga, eu não queria, o que eu estou fazendo aqui? Pensem que vocês imploraram para descer. Não é que vocês falaram, vou lá, dá uma olhadinha em como esse negócio está. Porque para descer na matéria, preciso convencer dois espíritos imortais com quem vocês têm grandes questões kármicas a deixar vocês descerem e dar passagem para vocês, papai e mamãe. Se papai e mamãe, esses que você escolheu, disserem não, vocês serão outra coisa, não serão o que vocês planejaram. Então vocês vão lá e imploram. Imploram para descer. E imploram a esses inimigos kármicos em especial. Por favor. Aí tem toda uma galera do conselho kármico que fala, olha, pensa bem.
Isso deu certo outra vez.
O conselho kármico não serve para mais nada. Ele só serve para orientar os espíritos imortais perfeitos a respeito da enrascada na prova. Eles estão se envolvendo com a lutecinha na terra. Então, o conselho kármico fala, olha, não é melhor, então, a gente fazer assim. Esse seu pai fica com você até os 5 anos, depois ele morre. Vai ser melhor para você. Coisas desse tipo. Então, cada um de vocês deveria olhar para a sua própria vida, sua própria manifestação na matéria e falar assim, eu estou vivendo aquilo que eu escolhi. Muitas pessoas me procuram para perguntar assim, Romero, eu tenho a sensação que não estou vivendo a minha missão, que tem alguma coisa errada. Houve algum extravio em alguma ficha lá, não consigo entrar, por quê? Essa não é a vida que eu deveria estar vivendo. Para ouvir o seguinte, não, é essa aí. Eu nunca vou dizer para ninguém, não, vamos dar uma olhada porque acho que houve um engano, um erro aqui. Não é erros. Ou então, ou em criar do Ser Supremo que se manifesta nesse universo manifestado e que é perfeito, não seria quem ele é. Seria qualquer negócio, menos o em criar do Ser Supremo perfeito, que criou o universo perfeito, no qual as coisas se manifestam com perfeição absoluta. Aí você vai dizer, não, tudo bem, Romero, como eu já ouvi. Tudo bem, Romero, mas meu vizinho está falando isso. Porque ele é tudo menos perfeito. Como é que não é um universo perfeito? Tem uma pessoa assim. Aí eu sou obrigada a dizer, bom, ele fala a mesma coisa de você. Por que isso? Aí vocês vão dizer, mas Romero, nós somos perfeitos? Sim. Vocês são. Mas só quando vocês se manifestam fora da matéria, tá bom? Vocês mergulham na matéria e metade da glória que vocês são. Glória! Sabe? Glória divina, glória a Deus, glória, glória, glória. A mesma glória da qual Miguel é a maior manifestação que vocês conhecem. Vocês são assim. Mas, quando vocês falam, eu vou gerar energia do novo universo a partir da busca do equilíbrio, da igualdade. Metade dessa glória vira tendências negativas e destrutivas. E todo o trabalho de vocês vai ser de novo tornar isso brilhante outra vez, como era na glória divina. Esse é o trabalho, ele não é complicado. Não é, é só esse. Vocês não têm mais nada para fazer, vocês só têm isso para fazer. Olha só que beleza. Vocês não precisam se preocupar com mais nada. Vocês olham o que está em desequilíbrio na vida de vocês e comecem a equilibrar na ordem em que chega para você. Faz o seguinte exercício. Quando chegar em casa, pensa assim, o caminho vai pensando assim. A partir do momento que eu puser a chave na fechadura girar, eu vou começar a me harmonizar com todas as coisas desarmonizadas que eu encontrar na minha frente. Aí você abre a porta, começa por tirar o sapato que você deixou ali, começa por tirar as coisas que estão fora do lugar, começa a colocar em ordem todas as coisas, em harmonia, coisas, até chegar em pessoas, até chegar no gatinho, que você não quer que fique sentado naquele sofá. Todas as pequenas coisas, porque as coisas grandes são feitas de pequenas coisas. Tá bom? Aí vocês vão ver uma coisa engraçada. Vocês vão perceber que o seu mundo, não precisa muito tempo, que o seu mundo está começando a ficar melhor, você está começando a entender melhor as coisas, você vai gostar disso e você vai começar a dar as pequenas coisas, começar a enfrentar as grandes, do tipo, senta aqui para eu conversar com você sobre os negócios. Do tipo, a minha vida financeira não pode continuar assim. Do tipo, eu preciso ir lá no banco e conversar com o gerente, porque isso não pode continuar. Do tipo, eu preciso viver com menos. Do tipo, essa relação que eu tenho com essa pessoa não está baseada na verdade, não está baseada na intimidade, no comprometimento e na construção de confiança. Ou seja, ao mesmo tempo que vai ficando mais simples, vai aumentando o teor das coisas que você vai ter que harmonizar. Mas a vida não é isso. Aí vocês vão dizer, como alguns dizem, mas isso acaba, né, Romero? Uma hora eu arrumei tudo. Não acaba, não. É como a louça na sua pia.
Ah, é louça. Por exemplo.
Você não come todos os dias? Todos os dias você não suja um prato? Todos os dias você não cozinha e suja uma panela? Todos os dias você não tem que lavar roupa? Todos os dias você não usa uma meia e tem que lavar? Pois é, a vida na matéria também é assim. Todos os dias o seu conteúdo kármico que está nos espaços vazios do seu DNA para que você não possa tirar de lá vibra atraindo para você todas as questões com as quais você tem que lidar. Tá? Então não adianta lavar a louça e falar, graças a Deus, nunca mais eu vou ter que fazer isso. De jeito nenhum. Aquela desarmonia que você consertou com ela vai aparecer aqui, vai aparecer aqui, vai aparecer aqui, vai aparecer no ônibus, vai aparecer no metrô, vai aparecer no banco, vai aparecer em todo lugar. Mas tem uma coisa que simplifica tudo. O karma é temático. É como o enredo de uma escola de samba. Já vi uma escola de samba de cinema? Então, tem aula das baianas, tem um enredo. Do tipo, Jesus Cristo bateu as sandálias e saiu, virou as costas e foi embora. Esse é o enredo. Então, ele vai aparecer nas baianas de um jeito, vai aparecer aqui na bateria de outro jeito, vai aparecer, mas é o mesmo enredo. É o mesmo enredo. Então, aparecer eu mesmo, eu e o dinheiro, eu e a saúde, eu e o relacionamento familiar, eu e o mundo, eu e a filosofia, eu e essa civilização, eu e qualquer negócio. E isso vai se manifestar de várias maneiras. Então, você fala, não, isso daqui é um outro problema. Não tem nada a ver com aquilo, Romero. Eu vou dizer, tem sim. Vamos lá? Vamos olhar? E aí você vai ver que é. Essa é a questão. Então, valeria a pena cada um de vocês dar uma bela olhada em qual é a sua temática carne. Quais são as coisas que se repetem o tempo todo, das maneiras mais diferentes que você possa imaginar? Essa é a temática kármica. Dá um jeito nisso. Como é que dá um jeito nisso? Prática espiritual e busca de harmonizar-se com esse aspecto da sua vida na Terra. Pronto, pessoal, acabou. Sabe o que vai acontecer? Vai continuar acontecendo, vai continuar aparecendo. Mas você entendeu o que você deve fazer para não virar um problemão, para virar uma coisinha simples. E aí pronto, o negócio aparece, vocês falam, ai, minha temática kármica ataca novamente. Vai lá e resolve. Você já sabe como é, você já sabe o que vai acontecer, você já sabe no que dá quando você não resolve. Então resolve e pronto, fica bom e fica uma maravilha. É só isso. Não preciso grande coisa. Agora, nada disso é possível sem prática espiritual. Aí, voltando à vaca fria, vocês vão entrar em escorpião. Em escorpião, vocês vão ter a rara oportunidade, que acontece uma vez por ano, de olhar mais uma vez para a temática kármica e conferir como que ela está, se ela está lá, se ela se suavizou ou se ela se complicou. Se complicou é porque você não está fazendo práticas espirituais com íntima constância do jeito que deveria. Se amenizou é porque o que você está fazendo em termos de prática espiritual está funcionando. Em escorpião, você vai ver. Você vai ver tudo. Sabe o que é o fundo da culpa? Sabe quando você tem uma caixa d'água e nunca lava? Uma hora vai ter uns 2 palmos de lodo. Escorpião é isso. É olhar para esse lodo. É lavar a caixa d'água. É tirar de lá todas as impurezas. É consertar o negócio. E não é no outro. Não será jamais no outro. É em você? É em você? É em você? Em você, em você. Então, vocês têm aí um tempo, um mês, para dar uma olhada nisso, olhar onde é que o negócio pega, onde é que a coisa está estagnada, onde é que a coisa cheira mal, emite maus fluidos para o resto da sua existência na matéria. E aí, se livra disso. Aí você vai dizer, poxa, mas... não consigo. Quando eu vejo, eu já estou lá fazendo de novo. Se livrar disso é compreender isso, aceitar isso e perdoar isso em você. Nada pode ser solucionado em nenhum aspecto da vida na matéria sem passar pela compreensão e pela aceitação. Primeiro eu olho, não gosto e digo, não é meu, não é meu. Não é meu, é o outro. Não, esquece isso, não tem o outro, é você. Olha, aceita, já precisa de um esforço considerável, compreende, e aí a mudança será inevitável, você nem vai perceber. Quando você vê, você já mudou. Quando você vê, você já, ih, não vou fazer isso de novo. Não, e isso é aquele negócio lá. Peraí. Não vamos fazer daquele jeito. Vamos ser criativos. Vamos encontrar um novo jeito de solucionar a questão. Sabe de onde vem a criatividade? A criatividade vem do mental superior. Eu preciso de um estado meditativozinho, pequeno, para eu saber encontrar uma solução nova para o velho problema. Porque o ego, que vocês gostam tanto dele, é apenas uma estratégiazinha de sobrevivência que vocês inventaram até os 2 anos de idade para sobreviver aos maiores inimigos kármicos que você tem, que vocês têm, que são seus pais. Tá? E aí funciona na primeira infância, funciona no começo quando você chega na escola, depois não funciona mais, você tem que rever a estratégia. Você vai revendo a estratégia um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e diz que isso é você. E se sente mal quando acha diferente, porque parece que não sou eu que estou fazendo. Não, eu não faço assim. Já ouviram isso? Não, eu não faço assim. Eu faço assim, 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 assim. Gente, isso não é você não, é seu ego. E ego existe para ser formulado. Ego existe para ser transformado. Ego existe para ser transmutado. Do mesmo jeito, os mapas astrológicos. O mapa astrológico de vocês é o seu plano divino colocar ali na sua frente para você transmutar, para você mudar. Tem lá todos os recursos. Né? Ele não se atém ao mapa achando que tudo que está ali vai acontecer. Aquilo ali é um recado de você para você mesmo, dizendo, olha só como eu projetei a sua estadia na matéria. Vai ter essa encrenca, aquela encrenca, aquela encrenca. Mas abre essa caixa de ferramentas que tem aí uma chave de fenda, uma chave de boca, dois martelos, um serrote. Usa! Porque você vai ter que transformar isso em alguma coisa que valha a pena. É isso o mapa astrológico. E o ego faz parte disso. Se você olhar direito, não precisa pagar uma fortuna para um astrólogo, não. Dá uma olhada no seu solar e no seu ascendente para você saber qual é a questão, a temática kármica e qual é a missão. E aí o ego está no meio dos dois, tentando falar, não, peraí, não, acho que não quero, acho que eu quero isso. E aí, vocês são capazes de pagar um astrólogo para descobrir como vocês evitam que as coisas que vocês mesmos planejaram aconteçam? O nome disso é Revolução Solar. Ah, para onde eu posso ir para não ter que viver o que está escrito no meu mapa? Pessoal, hã? Isso é um crime de lesa majestade ao seu eu superior. Não façam isso. Sabe por quê? O caminho disso é a estagnação. Vocês vão ficar parados no mesmo lugar, porque só muda se eu for obrigado. Bom, e não há crescimento. Coisas boas que podiam acontecer na vida de vocês não acontecerão por causa disso. Há portas que poderiam se abrir para uma nova realidade para vocês, não se abrirão. Por quê? Porque vocês não querem. Quem é que não quer mesmo que as coisas fiquem diferentes, que as mudanças tenham que acontecer, que vocês tenham que enfrentar questões básicas? Importantes, o ego, que está interessado em satisfação imediata o tempo todo, como uma criancinha mimada. E eu preciso entender que não é assim que se cresce, que não é assim que se cumpre a questão da matéria. Não é assim. Vocês não vieram para isso, vocês não vieram para ficar satisfação imediata a todo instante, o que vai me deixar feliz agora? Sabe por quê? Porque não funciona. Quem é movido a satisfação imediata sabe disso. Conquista, logo depois conquista, perdeu a graça. Aí precisa de uma outra coisa. Aí chega o absurdo de ficar andando para um shopping center, comprando 1.500 coisas, para logo depois que compra, chegar à conclusão que não era isso que você queria. Busca de satisfação imediata dá nisso. Acaba no caos. No caos absoluto e completo. Eu só faço se eu teria um benefício. Os benefícios coam pelas suas mãos, escorrem pelos seus dedos, porque não é, a felicidade não é feita disso. Isso não é felicidade. Felicidade é ter um plano de realização que mesmo que você não consiga realizar, você já está feliz, só que está caminhando para isso. É isso que vocês precisam. Quando eu falo vocês, estou falando de todos os humanos. Todos. E cada um precisa encontrar qual é a sua fonte de realização e felicidade. Porque ao tocar, ao pensar nela, pensar, não raciocinar, ao pensar nela, já a vida já ganhou um sentido e já você já está experimentando realização e felicidade. Pronto. Olha que simples. Mas vocês precisam descobrir isso. Escorpião, vocês vão descobrir o que não é isso. E aí fica muito mais simples, porque vocês podem começar a fazer X numa porção de coisas. E aí, por incrível que possa parecer, o que é fica claro e nítido quando você tira da caixa d'água todo lodo. E aí você vê as imperfeições no fundo da caixa d'água. E ali tem um furo. E ali tem uma ferrugem. E ali tem um problema que você não conseguia ver por causa dos dois palmos de lodo. É assim que o negócio vai ficar bom. Então, aconselho você e o escorpião ficarem muito centrados em vocês mesmos. Esquece o outro. E aí vamos aos perigos de escorpião e de fazer esse profundo mergulho em você mesmo. O maior perigo é a autoflagelação. É por isso que escorpião tem um ferrão. Para ele se matar, quase, quase ele acha que não tem mais salvação. Não precisa. Então olha, olha com calma, olha com vagar, olha com misericórdia, olha com compaixão. Olha para você e tudo tem solução. Tudo tem solução. E a solução não está em nenhuma prática esdrúxula, em nenhuma prática mágica, em cabanas de suor, em nenhum negócio que vocês também vão fazer para resolver a questão. Não, não, não. Se vocês procurarem alguém para resolver uma questão pessoal, interna, e as pessoas disserem, não precisa fazer nada não, que eu vou resolver isso para você, saia correndo dali. Porque não vai funcionar, tá? Porque quem vai ter que resolver é você mesmo, com aquela caixa de ferramentas que você trouxe junto com as suas questões, para harmonizar, junto com as suas questões kármicas, as quadraturas e as oposições do mapa, estão também os trígonos, todos aqueles estélions, todas aquelas coisinhas bacanas que você também trouxe no mapa. Quem quiser se debruçar sobre o seu mapa, desde que ninguém cobre nenhuma fortuna, você pode se debruçar e você vai achar as saídas para isso. Tranquilo. E não precisa também se debruçar sobre o mapa, pode jogar o mapa fora. Prática espiritual, prática espiritual, prática espiritual, com excelência no yoga, que é a prática espiritual por excelência para todos os humanos nesse sistema de mundo, em todos os sistemas de mundo que existem no universo. Então, a cada sistema de mundo tem o seu próprio yoga, porque o yoga é necessário para que vocês consigam resolver a questão kármica, harmonizar com todos e chegar à energia que mora no universo. Não precisa nem falar comigo, porque eu não sou tão importante assim. Vocês têm aí no seu cardíaco todas essas coisas. Mas se vocês não se aquietarem o suficiente para olhar para isso, vocês não vão achar. Porque não está na palma da mão. Na palma da mão até tem uns negócios, até interessante. Mas não resolve. O que resolve é você olhar para dentro. E em escorpião vocês vão ter que olhar para dentro. Vocês serão obrigados a olhar. Todo escorpião vocês têm que olhar para dentro. E aí, o dia das bruxas é apenas uma coisa que os celtas inventaram. É uma tradição celta. Que os celtas inventaram para você poder colocar para fora essas coisas. De uma maneira que não afete os outros. Ah, eu me fantasio disso, daquilo, coisas terríveis. Mas eu estou colocando isso para fora, porque é um exorcizar das coisas de uma maneira que você não vai criar nenhuma encrenca para ninguém. Eu estou apenas expressando os meus demônios internos. Porque não existe demônio, viu, gente? Os seus demônios, os demônios, são personalidades de vidas anteriores desequilibradas, altamente desequilibradas, que vocês carregam no seu inconsciente, bem aí nesse complexo bioenergético, o seu umbral pessoal. Não existe umbral fora de inconsciente, tá bom? Está tudo aí, está tudo aí, está tudo em vocês, não existem obsessores, vocês se auto-obsediam com as personalidades de outras vidas desequilibradas e elas são tão diferentes de quem você é, que uma pessoa que olha e fala, nossa...
Tem alguém aí com você.
É, tem um negócio aí. Isso daí não é você. Claro que não é. Se a pessoa estiver muito centrada e tranquila, claro que ninguém vai perceber quando se ela estiver centrada e tranquila, mas se fosse possível, ela diria, não, é só um feiticeiro terrível que eu fui em uma outra vida, um déspota que eu fui em outra vida, que às vezes põe as manequins de fora. Não tem problema não, porque eu vou fazer aqui uma respiraçãozinha e isso vai ficar tranquilo aqui. Não tenha medo não, porque isso não vai fazer nada, porque eu estou no comando desse negócio, porque Porque eu sou soberano desta minha vida na matéria. Porque eu coloco tudo isso em ordem com a minha autoridade de espírito imortal, consciente de que veio a matéria para se harmonizar com todos esses demônios internos. Isso é um mago. Isso é um mago. Porque ninguém pode fazer magias para os outros. O mago, ser mago, é transformar a realidade pelo aprimoramento da consciência. Então, ele transforma a realidade dele. E por causa disso, ele abre vias de aprimoramento da realidade para todos os que estão ao redor. O mago só tem poder sobre ele mesmo. Acontece que ele tem tanto poder sobre ele que esse poder se irradia e faz com que os outros queiram ter esse poder também. Isso é magia. Quando eu reúno, lembra do lançamento? Quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. O mago sugere que ele diz, vamos aqui para a reunião, vamos juntar nossas energias para produzir um efeito coletivo que seja bom para todos. Isso é um mago. Isso é um mago. Isso é um mago. Mas cada um vai ter que colaborar com a sua pequena energia e todos vão querer se tornar magos também. É isso. Todos vocês podem ser magos. Ser mago não é nenhum privilégio. É uma conquista pessoal que todos vocês podem realizar. Todos vocês. Até o menor de vocês. Até o menos empoderado de vocês. Pode se tornar mago se ele quiser. Mas ele vai ter que aprimorar a consciência, porque não existe mago sem aprimoramento de consciência. Magia é modificar a realidade pelo aprimoramento da consciência. Então, quer ser mago? Começa a aprimorar a consciência. Pronto. Aí, pra, como é que eu... Romero, como que eu aprimoro a consciência? Prática espiritual. Prática espiritual. E pronto. Então, Escorpião é esse período no qual vocês entram em contato com aquilo que vocês desconhecem em vocês e que está conspirando contra a sua felicidade. Tá bom? E tem que olhar, e precisa olhar, e é importante olhar. Olha, não tenha medo. É vocês mesmos. Não tem nada de mal. É uma parte de vocês. Então, olha bem para isso. Olha bem de perto. Aceita. Tenha compaixão disso. Modifica, perdoa. E pode deixar que se modifica sozinho. É que nem aquelas receitas, só essas receitas, pão de queijo em um minuto. Abre a embalagem, tira o pão de queijo de dentro, põe numa bandeja, põe no micro-ondas, aperta o botão. Não precisa fazer mais nada, é do mesmo jeito. Olha, aceita, compreende, perdoa e pode deixar que a transformação vai acontecer por si mesma. Tá bom? É assim, não requer prática nem sequer habilidade. É uma questão de querer. Apenas isso. Querer. Ponha toda a sua energia em desejar ver. E o resto vai acontecer naturalmente. Agora, cuidado para no decorrer desse processo não falarem, ah, não tem jeito não. E começar, lept, 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 lept. Você não está pegando, colocando na bandeja, colocando no micro-ondas e apertando o botão. Você está deixando em cima da pia para os ratos e baratas comerem. Está entendendo? Então, não caiam na autoflagelação. Não caiam no não tem jeito, não tem conserto, não vai adiantar, isso não funciona. Porque isso que a gente está falando é o seu ego. Ego não gosta de mudança. Ego não gosta de mudança. Ego quer ficar cristalizado na mesma situação sempre. Ele diz, nós somos assim mesmo. Ponto final. Mas ego não é nada. Ego não é nem... Não é nada, é só uma instância do ser. Vocês têm 9 instâncias aí, só aqui. Então, o ego é só uma instância do ser. Vocês ficam perdidos porque cada instância de vocês quer uma coisa diferente. E é por isso que a prática espiritual existe, porque ela coloca centramento nisso tudo. Até vocês chegarem ao ponto em que todas as instâncias se curvam diante da presença divina em vocês, que se manifesta pela reflexão, que é o pensar da consciência. É, por isso que precisa a prática espiritual, por isso que todos aqueles negócios que nosso querido Jefferson ensinou são fundamentais, porque você se centra, o ego acaba captando o que a consciência está dizendo, o corpo físico acaba entendendo o que a consciência está dizendo, o corpo emocional também, o inconsciente se aquieta no seu lugar de portador das questões mais difíceis, portador dos desequilíbrios, e é importante que você trate. É importante que seu inconsciente esteja cheio das personalidades negativas, porque essa é matéria-prima aqui na matéria, o seu desequilíbrio. Você não vem aqui com o inconsciente vazio, você vem aqui com o inconsciente lotado de personalidades para você harmonizar, porque é assim que você gera a energia do maior universo. É a lenha que você coloca na fornalha da atualidade para gerar energia do universo. Não dá para vir sem conteúdo kármico, sem personalidades destrambelhadas, todas. Não dá. Então, olha, se você nem desce, porque para descer a matéria é preciso alguns pressupostos básicos. O primeiro é eu quero. O segundo é, vou escolher minha linhagem, meu pai e minha mãe, os meus piores inimigos kármicos. E vou fixar o conteúdo kármico a partir da escolha dessa linhagem. Essa linhagem que vai dizer, a temática, escolher esse pai e essa mãe é, a temática kármica que vem com a linhagem é essa daqui, um pacote fechado aqui, ó. E momentum de entrada e momentum de saída, hora, local, minuto, segundo, porque aí, nesse momento, os corpos celestes que representam características vão imprimir em você aquelas características na hora da descida. Já desce, vai descer aquilo ali, mapinha, tá vendo? Polaroid, clic, é o seu mapa. Aí você olha, vai ser assim que vai ser um negócio. Então, solar é temática kármica, ascendente é missão. Pronto! Aí tem uma luazinha também para ajudar, o resto não interessa muito. O resto é de que maneira o conteúdo kármico vai se apresentar. Mas a lua é o seguinte. Você, quando as outras pessoas olham para você, elas não veem você. Elas veem o que você escolheu, que vai apresentar para elas. Então, a lua é só o que as pessoas enxergam quando olham para você, que não é você. Então, é muito importante. Quem tem a sorte, e não é sorte, escolheu antes essa configuração astrológica, de ter lua coincidente com ascendente, meio caminho andado. A pessoa olha para você e vê quem você vai ser. Aí fala para você, nossa, você parece uma maga. Aí você fala, maga eu? Aí, a minha lua coincide com a minha ascendente, ela está vendo exatamente o que eu vou me tornar, antes que eu me torne. Então não cai no erro de achar que você já é. Você será. Estou dizendo isso só para que vocês entendam um pouquinho como é que o negócio funciona. Então, não é verdade que a astrologia não serve para nada, mas a astrologia não é o que vocês pensam que é. A astrologia é um estudo sobre o seu plano divino, suas ferramentas, seus conteúdos kármicos e todas as coisas que vocês vão enfrentar na matéria. Então, vale a pena se debruçar, mas não pode ser determinista e achar que vai ser assim, você vai ter que transcender esse negócio. E escorpião é o lugar onde você olha o que exatamente dessa vez eu terei que transcender aqui e agora, não aqui e agora, já, nesse momento. Olha, aceita, compreende, perdoa. O resto pode deixar que vai acontecer sozinho. Só não pode deixar passar do ponto. Por que que eu estou dizendo isso? Porque se você deixar passar do ponto, achar, não, agora está tudo resolvido, não prestar atenção, isso pode se tornar o desequilíbrio oposto. Tá bom? Que nem um pão de queijo queima. Vai passar do ponto. Você precisa ficar de olho, porque onde é que é o centro? Onde é que é sátua? Sátua é onde o melhor para todos acontece. Então, meus atos que produzem o melhor para todos são sátuicos. Os meus atos que trazem benefícios apenas para mim e os outros que se danem são rajásicos. Os desequilíbrios onde eu fico mobilizado pela minha própria inércia de fazer as coisas e só faço, sou obrigada pelas circunstâncias, é o seu desequilíbrio tamásico. Pronto, tranquilo. Vocês só precisam saber isso. Pronto. Agora vocês podem enfrentar o escorpião com tranquilidade. Quem tem dúvidas? Estou aqui para isso, pessoal. Podem perguntar.
Eu tenho uma dúvida, Roberto.
Sim, você sempre tem dúvidas.
Sempre.
Adoro. Como você mesma disse, não é?
Adoro.
Adoro. Vamos lá.
Eu tenho uma dificuldade imensa de conciliar a teoria com a prática.
Todos.
Então...
Mas é simples. Eu vou lhe dar um conselho. Não tente conciliar nada. Tá? Tentar conciliar, conciliação não é isso. Não é? Ah, é a teoria assim, como é que eu dou um jeitinho? É isso. Tem que dar um jeitinho para fazer isso. Sim, tem que dar muita coisa aqui. Como é que eu faço aqui? Não, isso não é conciliar. Conciliação é a partir de encontrar um ponto comum a partir da negociação. E isso que você está falando não é conciliação. É, a teoria é essa. Como é que eu faço para que essa teoria produza os efeitos que a teoria diz que vai produzir na prática, sem eu ter que mudar muita coisa?
Mais ou menos isso.
É, então, não concilia. Faz o que eu estou falando. Olha, aceita, compreende. Perdoa. Não conseguia nada. Não conseguia. Isso não é para ser conciliado. Conciliado é o estado político, econômico, social do mundo, que vocês encontraram uma solução, os sistemas precisam ser modificados. Conciliado é quando as pessoas estão se matando e a gente tem que colocar sentadas no mundo de cada lado da mesa e ver onde é que a gente chega para que elas não se matem. Não, isso daí não é conciliado. Daí é assim. Não faça nada. Olhe, aceite, compreenda, perdoe em você mesmo. Pronto. E não deixe passar do ponto. Só isso. Não conseguia nada. Nesse esforço, isso cria uma divisão interna por onde você perde a energia. A teoria e a prática. E isso dentro gera uma cisão. Você sabe, ela sabe que a única maneira de perder energia, a não ser quando você deixa os outros manipularem você para perdê-la, é uma divisão interna. Então, curem as divisões internas. Se você tem uma grande divisão interna, cure essa divisão interna dizendo, não, eu vou só olhar aqui e vou ver como é que fica isso. Eu vou parar de brigar comigo mesmo. Eu vou parar de dizer para mim mesmo que eu não consigo, que não vai dar, que eu não tenho as ferramentas, que eu não sei fazer, que todo mundo consegue menos eu. Isso já é um enorme desequilíbrio e você está perdendo energia porque você está dividido. Para de ficar dividido. Acolha-se com carinho do jeito que você é. Ah, você é distraído? Acolha que você é distraído. Você é desorganizado? Acolha que você é desorganizado. Você não consegue terminar nada que você começa? Acolha isso também. Acolha tudo. Olha, aceita, compreende para quê e perdoa. Não é para brigar com você mesmo. Vocês não são aqui para isso. A dualidade faz isso com vocês. A dualidade cria o anjinho e o demoninho. Por isso que é dualidade, tá? É porque algo que era perfeito, inteiro, completo, glorioso, mergulha no mundo material, porque quis. E aí vira duas coisas. Virtudes divinas e tendências negativas, destrutivas. E a ideia não é ficar uma contra a outra num fafu que não vai terminar nunca, nem com todos os... Como é que vocês chamam? Pênalti do mundo. É. Eu vou olhar para as minhas tendências negativas, destrutivas e vou transformá-las em alguma coisa produtiva para a humanidade. E aí as tendências negativas desaparecem, porque você colocou as luminosas, você pôs som, luz, onde existia sombra. Sombra é resultado da luz. Sombra não tem existência própria. Tudo que é negativo, destrutivo, é ilusório. Um dia vai voltar a ser luz, pessoal, existe a luz, não existe nada mais além da luz, coisa alguma além da luz. Então, olha para o seu lado sombrio e traz ele de volta para a luz, mas traz com carinho. Porque se você começar a lutar boxe com ele, você vai perder a energia que você deveria utilizar para trazer ele para a luz carinhosamente, alegremente. Lembra do alegremente? Vocês não gostam do alegremente. Alegremente é o seguinte. Sabe aquele negócio que Jefferson falou do contentamento? Pois é. Quando eu falo, façam isso alegremente, façam isso com a certeza de que vocês conseguirão. Isso é contentamento. Eu nem consegui ainda, mas eu vou conseguir. Por que que eu vou conseguir? Porque tudo que é sombrio vai virar luz. Por que que tudo que é sombrio vai virar luz? Porque só existe a luz. Então, eu estou lá nas sombras, mas eu quero, desejo, preciso trazer isso para a luz. Se eu sei que isso é possível, porque não existe sombra, sombra é ilusão, só existe a luz, o que que vai acontecer comigo? Eu vou fazer isso alegremente. Porque eu sei que eu vou conseguir. Porque não existe não conseguir, porque eu estou aqui na matéria para isso, para conseguir. Nem que seja no meu último suspiro, na hora que eu estou indo embora, na hora que meu espírito está se desprendendo da matéria. Eu olho e falo assim, consegui.
Foi bem claro.
Está bem. É possível. Agora, se você acha que não é possível, agora vamos lá. Né? Porque tem isso, não é? É problema de... Tem uma cisão e foi por essa cisão que a energia sai. E você sabe que a energia sai por aí. Mas se você está naquele mood, naquele estado de ânimo, que não é nada, tá? É só um estado de ânimo. Um emocional, no seu desequilíbrio está mais. Que não adianta, que eu não vou conseguir, o que está precisando mesmo?
Prática espiritual
para mudar o mundo. E o yoga faz isso com uma beleza, para mudar esse mundo e passar para o mundo correto, sátuico, que é, eu vou conseguir, porque eu estou aqui para isso, porque eu não me despenquei da 12ª dimensão quando eu era um espírito perfeito para vir até aqui na matéria para não conseguir. Eu vou conseguir. Mas só é possível isso quando você está centrado o suficiente para perceber que você é Deus e que você pode fazer seus milagres, gente.
Romero, e como se tira a miopia desse olhar? Porque esse olhar é míope por causa do ego.
É. Como se tira essa miopia? É simples. Tenha um projeto de realização e felicidade. Descubra qual é a sua missão e fique nela. Porque só quando você está num projeto de realização e felicidade é que você tem condições de renunciar à satisfação imediata. E a miopia do ego é tomar por realização o que é satisfação imediata. Essa é a miopia. A lente do autoconhecimento, e autoconhecimento não é nada mais, nada menos do que saber quais são as suas tendências negativas, destrutivas e harmonizar-se com elas, é essa lente que faz com que a miopia desapareça. Quando você está num processo de autoconhecimento, eu sei que eu tenho essas e essas e essas tendências negativas e destrutivas, e eu as encaro, a miopia desaparece. É impossível você não ver. Mas você precisa querer ver.
Mas precisa do projeto antes.
Preciso, não. O projeto acontece na medida em que você encara suas tendências negativas e destrutivas. Quando você não se engana dizendo que elas são as minhas características. Toda tendência negativa e destrutiva é uma característica. Ela pode ser boa, ela pode ser destrutiva, ela pode ser construtiva. Mas se eu ficar me enganando dizendo que é isso, que eu não posso fazer nada a respeito, que eu sou assim mesmo, essa é a voz do ego falando. Mas quando eu digo, não, tá bom, essa é uma característica, ela não é uma qualidade nem um defeito, ela é uma característica, eu vou fazê-la suportável para mim mesmo. Eu vou torná-la algo positivo, de alguma maneira, nem que seja só para mim. Pronto. Você já colocou uma lente aqui, e aí você olha e fala, isso quando está assim é negativo, não permito, isso quando está assim é produtivo e eu vou fazer. É a mesma característica, não existem defeitos nem qualidades, existem características que, dependendo de como você as usa, sato, não. Rajas ou tamasicamente viram algo destrutivo. Mas que tem um ponto onde é produtivo, nada, nenhuma característica de vocês aqui na matéria é destrutiva por si. Você pode me falar o pior defeito do mundo, eu vou lhe dizer por quê e como isso pode ser transformado em uma característica positiva. Porque tudo pode, porque Deus não é esse que cria um obstáculo que não pode ser transposto. Aliás, não foi ele que criou os obstáculos, foram vocês. Então, Deus não é esse. E aí, convido vocês a darem uma olhada nesse sujeito que vocês acham que Deus é. Tá? Porque pode ser que vocês estejam se relacionando com uma fantasia que não tem nada a ver com o que o Criado Ser Supremo é. Só existe um Criado Ser Supremo. Vocês são produções do Criado Ser Supremo. Vocês são manifestações do Criado Ser Supremo. Os Elohim, os Serafim, os anjos, os arcanjos, os veladores silenciosos, tudo que há no universo, os vegetais, os minerais, os animais, tudo que existe é o Criado Ser Supremo manifestado de múltiplas, infinitas e magníficas formas. Ou vocês olham para ele assim, ou vocês estão se relacionando com a pessoa errada e se curvando diante do que não é. Porque Deus não é isso. Deus não é vingativo, Deus não criou um universo onde existe uma luta entre bem e mal, Deus não produz nenhuma catástrofe, Deus não produz, Deus não tira nada de ninguém. Deus não é esse que dá e depois retira. Vocês dão a vocês as coisas. E aí vocês não conseguem mantê-las. É isso que acontece. Vocês se prometem coisas e não cumprem as próprias promessas. Vocês se colocam num caminho e depois modificam esse caminho. São vocês que tiram e dão a vocês as coisas. Deus não tira nada de ninguém, porque Ele dá tudo. E são vocês que escolhem desse tudo, desse infinito de possibilidades, aquilo que vocês querem viver. em cada uma de suas vidas na matéria. Então, pare de olhar para Deus assim. Não é que ele fica chateado. Ele não fica chateado, Deus não se chateia. Deus está absolutamente perfeito, ótimo, de bom humor, magnífico e aberto para a negociação o tempo todo. Então, olhem para o que vocês estão pensando que é Deus, que pode ser que vocês estejam se relacionando com uma parte do inconsciente de vocês, que está dizendo para vocês que é Deus, hein? Cuidado, porque Deus não é nada disso. É melhor olhar para ele assim, isso daqui é Deus, isso daqui é Deus, isso daqui também é Deus, isso daqui também é Deus. Se eu amo, eu tratarei todas essas coisas bem. Se eu não amo, e pode ser que algumas partes dele me desagradem, não me deem satisfação imediata, e aí eu me volto contra elas, querendo destruí-las. Só porque elas não agem do jeito que eu quero, elas agem. E Deus não é isso. E o universo está todo unido. Então tudo está intrinsecamente unido ao resto, de uma maneira que é impossível cortar. Mas vocês podem se colocar de fora disso, achando que vocês estão fora disso. O universo perfeito está ali e eu estou aqui. Coitadinho, abandonado, sozinho. Dá uma olhada na parábola do filho pródigo. Nem mesmo se você se afasta de Deus, Deus não se afasta de você. Nem mesmo se você pega sua fortuna e vai gastar e depois fica pobre, comendo comida dos porcos, não significa que seu pai não quer você de volta. O nome disso é separatividade e isso é o começo do mal em vocês. Quando vocês se colocam apartados de Deus, aí é como filho pródigo. Aí eu não posso voltar. Aí eu não posso voltar porque ele não me receberá de volta. Deus não é isso. Você continua ligado, mesmo que você tenha cometido as maiores atrocidades possíveis. Deus ainda está lá. Deus ainda fala com você. É você que não consegue ouvir. Tamanhas são as capas de sombra que você criou para você mesmo. Deus está o tempo todo ali, falando com você, e ainda tem nós, todos os instrutores da humanidade, para explicar para você como você faz o caminho de volta, sem sofrimento, porque não precisa sofrer. E cuidado, porque esse é o mês em que vocês podem entrar na separatividade. Falar,
nossa, eu sou assim tão terrível que Deus não quer nem olhar para mim.
Deus quer olhar para todos vocês. Olha, ele está aí dentro, está no seu cardíaco. Vocês fizeram a prática hoje, vocês perceberam. Deus está aí dentro do seu cardíaco o tempo todo, de plantão. Ele não tira férias, ele não vai a lugar nenhum, ele não dorme. Ele não vai visitar a namorada, ele não faz nada disso. Ele está aí. Pronto. Deus é vocês. A grande glória na matéria é um humano se tornar Deus em ação na matéria, com todas essas limitações. É o que o Nazareno fez. O Nazareno só esteve aqui para mostrar isso. Eu vou lá e vou mostrar para eles como é que é ser Deus na matéria, ter consciência e fazer todas as coisas que Deus faz quando está na matéria. E ele fez. Fez. Até o fim. Até o último alento. E além do alento. Para além do alento. É isso que vocês precisam fazer. É fácil. É bem fácil, mas é isso. Então, a miopia se cura querendo ver. Miopia, sabe o que é um olho míope? é um olho que, por causa de um crescimento anômalo da estrutura, se tornou longo demais. Ele se torna longo demais, a imagem não se forma onde deveria se formar. E é por isso que ela fica sem definição. Qualquer um de vocês pode curar a miopia. Essa mulher que me presta corpo está com 2 graus de miopia a menos. Por uma coisa só que ela fez, eu quero ver tudo o que há para ver na minha natureza. E estou disposta a corrigir isso, segundo as minhas possibilidades. Ela poderia se curar completamente, ela ainda não conseguiu. Mas ela quer ver. Então, eu digo a você, qualquer tipo de miopia se resolve querendo ver. O quê? O desequilíbrio em mim. Que é a única coisa que há para ver. Porque eu sempre falo para vocês, vocês dão risada. Eu falo assim, não percam tempo mostrando que já está brilhante. Tornem brilhante o que não brilha em vocês. Porque vocês se preocupam demais com as suas qualidades. E não dão a menor atenção para seus desequilíbrios. Suas qualidades não precisam se preocupar, elas já brilham. Né? Todo mundo vê suas qualidades. São as suas sombras, o seu desequilíbrio que vocês precisam tornar tão brilhantes quanto as suas qualidades. Tão brilhantes quanto. E esse é todo o trabalho na matéria, não há outro trabalho para fazer. É isso. Que ao fazer isso, vocês automaticamente se harmonizarão com tudo e com todos. E harmonizar-se com tudo e com todos é a única coisa que interessa. E disso virá o resto. É como Nazareno dizia. Dessas coisas virão todas as outras coisas que vocês precisam. É isso. Dessas pequenas coisas virão todas as outras coisas que vocês precisam. É isso que Deus está fazendo, só. Mas nada. Apenas isso. Queira ver. Queira ver o desequilíbrio em você. E ao ver o desequilíbrio, não faça nada. Não se autoflagele, não se condene, não se... Não se reprima, nada. Apenas aceita, compreende e perdoa. Está tudo certo. Não precisa fazer mais nada. Alguém precisa de mais alguma coisa hoje? Ana, eu amo você. Vamos lá.
Uma pergunta. Às vezes eu me sinto um pouco perdida no meu caminho, qual caminho seguir, a minha missão, assim, que eu estou estagnada, que eu não estou cumprindo o meu propósito. Depois desencarnada, eu vou me arrepender muito.
Não, ninguém se arrepende depois de desencarnar, pode? Pode parar com isso. Você se arrepende, então está aqui. Uhum. Sabe o que acontece quando você morre e não fica preso por medo, apego ou culpa? Você pode ficar. Então cuida dessas 3 coisas aqui. Medo, apego e culpa. Não tenha medo de nada, não se apegue e se perdoe o tempo todo. Por isso que é necessário se perdoar todas as noites. Porque se você morrer, pode acontecer, né? A gente não sabe, né? Morreu. Pronto, já estava perdoado, eu posso ir embora, virar as costas e sair andando. Para onde? Para a 4ª dimensão onde nós estamos. E lá você assiste a sua vida. O nome desse estado é Devakana. Devakana. Você assiste a sua vida com calma, sem pressa, porque não há tempo. Já acabou. Tempo? Falou. Você não tem mais tempo. Você assiste tudo e você vai compreender. Isso que eu estou dizendo para vocês fazerem agora, olha, aceita, compreende, perdoa. Aqui ainda precisa perdoar. Lá, compreendeu, pronto, não precisa mais nem perdoar. Você vai compreender, eu não pude fazer isso por causa dessa situação, por causa do meu conteúdo kármico. por causa das circunstâncias, porque eu não via saída, porque eu não consegui fazer de outro jeito. Ah, essa pessoa que eu era, poxa vida, quanta limitação. Ah, esses eram os meus sonhos, esses eram o meu conteúdo do carro. Oh, poxa vida, entendi. Acabou. Não tem espaço para arrependimento fora da matéria. Arrependimento é aqui. Ah, eu devia ter ajudado aquele ceguinho, atravessar a rua, não ajudei. Que pessoa difícil que eu sou. Isso é aqui. Morreu. Se você não ficar preso por culpa, medo e apego, você assiste sua vida e compreende por que que você tomou todas aquelas atitudes que você, enquanto ser humano, achava condenáveis. Seu espírito imortal vai falar, tá bom, entendi, tá tudo certo. Não tem ninguém julgando você, o conselho kármico não é para isso, para ficar olhando a sua vida com umas lupas e falar, não, aqui tem um problema. Não, é você. Você olha, você sabe, você compreende, você entende melhor. Você... Uma coisa que você fez há 20 anos atrás, que você acha que foi um erro, o espírito imortal vai olhar e falar, não, essa pessoa aqui, que eu era, naquela ocasião ali, não conseguiu ver, não conseguiu entender, não conseguiu, pronto, não conseguiu, pronto, tá bom, acabou, já entendi. É isso que vai acontecer. Se isso vai acontecer fatalmente, bom, se você não ficar preso por culpa mesmo, enfim. Se você vai fazer, faz agora. Olha para quem você foi há 5 minutos atrás e fala assim, aquela que eu fui há 5 minutos, não, peraí, aquela que eu fui há 4 horas atrás, não tinha assistido a palestra do Jefferson. Então, não tinha uma série de recursos para fazer direito. Mas agora, essa que eu sou, já tem esses pequenos recursos. Aquela que eu era há 10 anos, não entendia isso, não entendia aquilo, não sabia, não estava preparada. Aquela, oh, pobre pessoa que não sabia umas coisas que eu sei agora. Compaixão. Ah, aquela não conseguiu, aquela não entendeu, aquela não foi capaz, aquela não teve forças. Ah, mas essa que eu sou agora está um pouquinho melhor. Essa que eu sou agora já pode fazer um pouquinho diferente. Fica nisso, que isso resolve tudo. Você não precisa, qual é a sua missão? Dá uma olhada no seu ascendente. Qual é a sua questão kármica fundamental? Dá uma olhada no seu solar. Se dirija a isso. E se for, faça um plano de realizar sua felicidade. Descubra o que você precisa para ser feliz, para fazer florescerem todas as suas possibilidades de ser. Entenda-se, olhe para dentro, descubra quem você é. E aí se coloca caminho de algo que você acredita que vai ser a sua realização. Se não for, você vai saber. Se não for, você está caminhando e falando, ih, acho que não é, hein? Eu não estou com aquela alegria, com aquele entusiasmo, com aquela sensação boa de que está caminhando para uma coisa bacana. Parece que eu estou caminhando para a forca. Então, não é isso. É simples. Porque você não precisa acertar sempre. Você precisa se colocar caminho. Pode deixar que o caminho se faz no caminhar. Dê um passo de cada vez e de cada passo para fazer florescer em você todas as suas reais possibilidades de realização e felicidade. E não tema nada. Vá na direção disso, perdoando-se a cada dia. Olhando, aceitando, compreendendo, perdoando. E você e não tem erro. Todos vocês nasceram para a felicidade. Nenhum de vocês nasceu para sofrer. Tirem isso de suas cabeças. Isso é uma crença limitadora produzida por algo que eu vou confessar. Confesso agora. Que eu ajudei a produzir. Nos anos em que eu estive ligado à Igreja Católica. Mas toda a eternidade eu tenho para desfazer esse equívoco. Eu estou desfazendo. Isso é uma crença limitadora de que você nasceu para sofrer e o criado se surpreende, se compraste com o seu sofrimento. Ele detesta isso. Então, tira esse negócio da sua cabeça e diga, não, eu nasci para a felicidade. Que é isso? Deus, esse ser diante do qual eu me curvo, porque é maior do que eu, ele tem que ser melhor do que isso. Porque senão é melhor eu não me curvar diante desse negócio. Se algum dia eu descobrir que o universo é surpreendente, né? Se eu descobrir que o incriado ser supremo é isso, eu vou parar de me culpar diante dele. E nisso reside todo o poder de um ser humano ser capaz de questionar a origem de todas as coisas e ser fiel apenas ao que ele sente no coração. Porque aqui, quem manda é ele. Entende, não é? Então, fica perto do seu coração. E abrace-se, acolha-se, trate-se com carinho, solte todas as divisões internas para não perder energia com coisa nenhuma. Você é muito jovem e você pode alcançar a realização de felicidade nesta vida, desde que você reflita no que eu estou dizendo. Está bem? Mas alguém tem alguma coisa para perguntar?
Eu tinha uma pergunta que não tem a ver com nada disso. É um projeto que eu estou fazendo com uma amiga, que foi a medida de uma universidade, na verdade medicina, que eles querem fazer algum trabalho com os jovens para tentar diminuir depressão e suicídio. Só que como a gente falou da outra vez que você falou, quer dizer, a nossa morte já está definida.
Está.
Então eu fico pensando, existe alguma coisa que possa se fazer que evite o suicídio? Ou não, está escrito, né? Não há nada que possa ser
feito. Então, olha só. Simples para você. Que horas nós temos? Quanto tempo?
Temos 20 minutos.
Então, essa vai ser a última pergunta, porque nós vamos ter que enveredar por algumas coisas. Um, se um ser humano consegue interromper a sua trajetória na matéria, é porque Deus permite que ele faça isso. Dois, um ser humano só faz isso quando ele perdeu completamente a esperança, está em desespero. Então, a cura para o suicídio é a cura dos motivos que alguém tem para se sentir desesperado. Por que que alguém se sente desesperado? Porque ele não vê perspectivas. Aonde está o problema? Está na maneira como você se organiza como humanidade. Agora vamos a outra coisa que não tem nada a ver com isso. Depressão não é o que leva uma pessoa a suicídio. Tá bom? Vamos deixar isso para lá. Ninguém se suicida porque está deprimido. As pessoas se suicidam por dois motivos e um deles tem a ver com a depressão. As pessoas se suicidam porque perderam completamente a esperança, estão desesperados. E aí não podem esperar que as coisas mudem. Porque eu não acredito que as coisas podem mudar. Chegou a isso por causa da maneira como vocês estão organizados. A maneira como vocês estão organizados tira as perspectivas das pessoas. Então, vocês teriam que rever a própria maneira como vocês estão organizados. Política, social, em todas as maneiras possíveis. Porque vocês estão organizados de uma maneira que conspira contra vocês. Isso eu não posso resolver agora. É isso. Então, você se suicida porque você perdeu completamente a esperança. E logo em seguida, depois que você se mata, já vou dizendo logo o que acontece. Você olha e fala, oh meu Deus do céu, o que que eu fiz? Primeira coisa. O único arrependimento que existe é o arrependimento de um suicida. Ele olha e fala, estraguei um corpo perfeito. O corpo que eu mesmo construí na barriga de minha mãe. O corpo que estava operacional, funcional, ótimo. Porque não é fácil se suicidar, hein? A entidade física vai fazer tudo para você não conseguir. E muitas vezes vocês não conseguem. Hein? Vocês intentam, mas não conseguem até o fim, porque a entidade física quer viver de todo jeito. E às vezes é isso que faz com que vocês caiam em si e falem, nossa, o que eu estou fazendo? Estou destruindo isso aqui. Não, vou parar. Não é nada disso. Mas se vocês conseguirem, a primeira coisa que vocês vão sentir é isso. Segunda coisa que vocês vão sentir é que se vocês esperassem mais um pouquinho, porque aí, uma vez fora do corpo, você tem
a visão de tudo, de todas as probabilidades do futuro, de tudo que está acontecendo, e você fala, ah, se eu tivesse esperado, se eu tivesse tido calma, se eu tivesse tido paciência, meia hora que fosse, 5 minutos que fosse, eu não teria feito isso. E não vai acontecer nada com o suicídio. A sua mônada, os 8 seres que cuidam de vocês, cada um de vocês, tem 8 seres cuidando de você, vai se aproximar e dizer, calma, calma, calma. Não entre em culpa, medo ou apego. Vamos lá, vamos ficar calmos aqui, vai ficar tudo bem. Outro tipo de suicídio é o suicídio porque você está manipulando as pessoas. Você não quer morrer. Você quer que as pessoas se sintam, ou então você quer morrer para fazer sofrer as pessoas. Aí você está perdido. Aí medo, culpa e apego vão segurar você aqui na matéria. E você vai ter que se ver com isso. Vai ter que se ver com isso. O que é que se ver com isso? Vai ter que entender que não era assim, que isso não leva a nada, olha as pessoas sofrendo, não era isso que eu queria, e agora o que, que eu faço? Tenho que recorrer aqui, será que aparece um daqueles sujeitos que ficam conversando com as pessoas que estão nessa situação, perdidas no mundo psíquico, que vocês chamam de umbral, mas não é isso, umbral não é isso, perdidas no mundo psíquico, não entendendo, não percebendo que fizeram uma coisa que não deviam fazer, que não alcançaram o seu intento, que não era isso, ah, puxa vida, que coisa, culpa. E agora, o que vai acontecer comigo? Para onde eu vou? Serei julgado? O que vai acontecer? Medo. Ah, mas eu não quero sair daqui, porque essas pessoas que gostaram delas, apego. Aí você fica preso, sabe lá, por quanto tempo. O que é que resolve é vocês entenderem que vocês precisam de uma maneira qualquer, nessa maneira como vocês se organizaram para ouvir essas pessoas e dar a elas uma prática espiritual. E é multireligioso, porque não pode ser, não, nós vamos, nós evangélicos vamos salvar todos os suicídios, não vamos. Nós, os iogues, vamos salvar todos os suicídios, não vamos. Nós, os pentecostais, não vão. É, de ser humano para ser humano, com a porta da prática espiritual aberta para toda e qualquer prática, para o sujeito ir tentando encontrar onde ele fica bem, onde ele entende que há esperança, que esperança não é uma coisa que você planta, é uma coisa que a pessoa precisa conquistar com uma prática espiritual contínua e constância. Agora, vamos falar, então entendeu, suicídio é isso. Você não vai demover uma pessoa do suicídio, você precisa dar esperança para ela, você precisa dizer para ela que tem uma saída qualquer, nem que essa saída seja ficar pulando e pulando Hare Krishna. Funciona. Funciona. Qualquer prática espiritual funciona. Mas a pessoa precisa querer. Então, o que resolve é estar aberto para aqueles que quiserem recobrar a sua esperança. E aceitar que há aqueles que não vão querer retomar a sua esperança, porque o conteúdo kármico é de ordem e o desequilíbrio é muito grande e não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, a gente não precisa colocar num cemitério separado porque eles não verão a Deus, porque isso não é verdade. A gente deve sim fazer todas as práticas espirituais que façam com que esse ser entenda que ele era amado. Por nada. Apenas por fazer. Porque vocês que ficam são aqueles que mais se prejudicam com as crenças limitadoras de vocês a respeito do suicídio. O suicida, se ele estava apenas em desespero, ele fica muito bem, obrigado. Agora, a depressão é o último e mais adiantado grau do desequilíbrio egóico. O desequilíbrio egóico, você sabe, é o estar atrás de satisfação imediata. Aí o estar atrás de satisfação imediata não tem satisfação imediata. Aí a minha vida está caminhando para um lugar que eu não gosto. Porque eu quero satisfação imediata, eu não tenho satisfação imediata. Aí eu acordo todo dia de manhã e quando eu me lembro de quem eu sou, eu fico mal. Isso é angústia. Nossa, é mesmo, eu sou. Sou isso, minha vida está caminhando para isso. Não está caminhando para onde eu quero que ela vá. Eu queria que ela fosse, eu queria que a minha vida me conduzisse para as Bahamas. Ela está me conduzindo para Nova Iguaçu. Eu não gosto. Então eu acordo angustiado porque eu não aceito que a minha vida não esteja caminhando para onde meu ego quer que ela vá. Bem certo e bem claro, o ego não sabe de nada, ele só quer satisfação imediata. Ele não está atrás de felicidade e realização. E ele vai convencer você de que aquele negócio que ele quer, ir para as Bahamas, é a felicidade. Aí você chega nas Bahamas, olha em volta, céu azul, pipoca, sorvete. Muitas pessoas no sol tomando margaritas. Mas eu não estou feliz. É isso que acontece. É capaz do sujeito se suicidar nas Bahamas. Acontece. Vou para um hotel, ar-condicionado ligado, mas a coisa não tem sentido. Rola. Como diz a mulher que me empresta o corpo, isso rola. Então, esse é o primeiro estágio. Angústia. O segundo estágio, eu acordo angustiado todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Eu começo a ficar ansioso. Eu quero resolver. Aí eu atiro para todos os lados. Faço coisas muito malucas para tentar resolver a situação. Coisas inusitadas que resolvam rápido. Que ego não quer esperar. Ficar ali. Eu vou levar 4 anos fazendo medicina. E aí eu vou me sentir realizado. Já estou me sentindo agora todo dia. E isso é alguém atrás de realizar sua felicidade. Você olha uma pessoa que tem um plano de realização e felicidade, ela não gostou, mas ela já está feliz. Ela está feliz. Ela está ali. Ah, quantos anos você vai levar? Não, tem uma calcinha de hot dog. Quantos anos você vai levar para ter um restaurante 5 estrelas? Ah, uns 15 anos, talvez, se eu trabalhar direitinho. E aí, você vai ficar fazendo isso? Vai. Mas você não fica chateado? Não, eu sei, eu vou alcançar, eu só estou feliz porque tem uma carrocinha de hot dog, todo mundo gosta do meu hot dog, eu estou contente com isso. Esse é o sujeito que está atrás de realizar sua felicidade. Bom, não é isso que eu quero satisfação imediata. Eu quero satisfação imediata, não está rolando. Então eu começo a buscar soluções bem esdrúxulas para conseguir o que eu quero já. São essas pessoas que... O que vocês estão fazendo para resolver? Não, não estou feliz. Eu não estou feliz. O que vocês estão fazendo? Estou fazendo isso, aquilo, aquilo. Já tentei isso, não deu certo. Estou tentando aquilo. Aí você olha e fala assim, isso não tem plano. As pessoas estão tirando para lá, estão perdendo energia desesperadamente apenas para conseguir satisfação imediata. E não consegue. Não consegue. Tenta isso, tenta aquilo, tenta não sei o que, tenta não sei o que lá, tenta todas as coisas, não resolve, deprime. Mas uma pessoa só deprime se ela tiver um momento na vida dela em que ela teve satisfação imediata e direta. E aí ela volta para esse lugar, ela volta para lá. Ela quer aquilo de volta, ela quer a todo custo aquilo de volta. E ela deprime achando que, bom, se eu ficar aqui e não fizer nada, quem sabe aquilo volte. Ou então fica vivendo na ilusão daquilo, reproduzindo aquilo no que ela consegue. Às vezes esse esforço nessa reprodução faz com que ela não tenha energia para colocar em uma coisa que vai dar realização e felicidade. Ela nem sabe o que vai dar realização e felicidade, fica tentando reproduzir uma situação. Deprime. Quem teve pais que faziam todos os seus caprichos. Quem teve um emprego onde fazia, podia fazer, usar e abusar dos caprichos e fazer tudo o que queria. Quem teve um casamento onde seu marido lhe dava tudo o que queria. ou outras situações dessas. Quem não tem para onde ir no passado, não deprime. Vai ficar triste, vai chorar todo dia, vai ir no pé de sangue, vai ir daqui, vai ir ali, vai fazer um monte de coisa, vai fazer um despacho. Não vai. Não vai. Vai ficar de braço, vai tirar os calços pela cabeça, vai fazer qualquer coisa, mas deprimir não vai. Então precisa olhar isso. É um desequilíbrio egóico. O desequilíbrio egóico a gente resolve com prática espiritual, prática espiritual, prática espiritual. Ou uma boa conversa explicando isso. Ó, olha aqui. A primeira coisa que se deve perguntar para um terapeuta deve perguntar para uma pessoa que está deprimida é: você teve na sua vida algum momento em que você tinha todos os seus caprichos satisfeitos? Se a pessoa disser assim, você vai falar, então, a gente vai ter que tomar uns cuidados aqui. O que tira uma pessoa da depressão? Ela precisa querer, porque é yoga. Mas a pessoa precisa querer. Para sair da depressão, a pessoa precisa querer sair da depressão. É preciso entender que aquilo não vai voltar. Que ela não vai reeditar a situação de constante satisfação e felicidade que ela já teve. Que isso está fora de questão completamente. Aí a pessoa pega, pensa, passa uns dias. Ela precisa ouvir isso. Eu faço isso muito bem. Mas eu preciso ser mentor da pessoa para fazer isso. Senão não adianta nada. Mas um humano pode fazer isso, para falar, olha aqui. A situação é essa. Aí a pessoa pensa para cima e para baixo. Continua ali tentando reeditar essa situação, não consegue. Começa a perceber. E aí uma hora ela fala, que mesmo que você falou aqui, resolve? Aí você fala, yoga. Onde eu posso fazer isso? Ah, tá aí na esquina, vai. E aí a pessoa começa, e ela vai percebendo, porque centramento é tudo. Centramento para as consciências. Centramento vai mostrar para a pessoa, porque a pessoa deprimida precisa entender o que ela está perdendo. Ela está perdendo tempo, vida, possibilidade de realizar sua felicidade. É isso que ela está perdendo. Tempo. Porque, sabe, tempo é uma torneirinha que vai, quando você olhar, e nossa, eu não fiz nada. Então a pessoa precisa ser levada a perceber, você está perdendo tempo, você está perdendo possibilidade de felicidade, mas você precisa entender que não vai dar para você ficar satisfeito o tempo todo. Você precisa sair dessa roda e descobrir o que você deve fazer para ficar feliz. Vai lá e faz. Mas para descobrir, você vai ter que sentar-se. Para sentar-se, você vai ter que fazer yoga. Aí a pessoa faz yoga, se senta e fala, nossa, eu gostava tanto de fazer trabalhos manuais, crochê. Nunca mais eu fiz crochê. Onde está minhas agulhas de crochê? As coisas. Às vezes é uma coisa simples. Às vezes é uma coisa banal, mas que faz ela retomar um lugar onde ela tem realização e felicidade e não satisfação imediata. Aí tudo se resolve. Ah, eu preciso trabalhar. Eu vou sair, eu vou arrumar qualquer emprego, qualquer coisa para ver pessoas. Estar em contato com as pessoas, eu gosto disso. Gosto de conversar com as pessoas. No começo ela vem conversar sobre a depressão dela. Mas daqui a pouco esqueceu. Ela já está com outras ideias na cabeça, fazendo outras coisas. E a vida ganha sentido. As pessoas saem da depressão procurando os velhos amigos. Os amigos de infância. Para retomar uma vida onde havia um sentido de realização e felicidade. É assim que as pessoas saem da depressão. Mas elas precisam querer. Agora, os que não têm para onde voltar, eles ficam tristes, melancólicos. Eles precisam de alegria, eles precisam ser inseridos em grupos onde eles possam retomar a alegria e o entusiasmo. Porque perderam a esperança, porque foram convencidos de que nada vai dar certo. estão em crenças limitadoras, negativas e destrutivas. Precisam retomar, mas eles não estão em desequilíbrios egóricos. Então, é preciso olhar para isso. No final das contas, você não pode fazer nada por ninguém. É como tentar curar pessoas que estão no desequilíbrio da adicção, que é o desequilíbrio da devoção. Também a prática espiritual cura isso tudo. O que vocês deveriam fazer? Vocês deveriam se organizar socialmente para ter templos abertos dia e noite, com práticas espirituais acontecendo para as pessoas que precisam retomar os seus projetos de realização e felicidade. Para todo e qualquer ser humano que se perdeu da sua própria realização. Para aquele que não entende mais que ele tem três templos antes de procurar um templo fora. É seu coração, seu corpo e a sua casa. Para fazer práticas espirituais coletivas, porque o sujeito está assim, porque ele não consegue mais rezar uma Ave Maria. Ele não consegue entoar um mantra. Ele esquece as orações de sua infância quando ele está em desequilíbrio profundo. E aí ele precisa de uma prática espiritual que faça ele retomar essas coisas e aí daqui a pouco ele está pronto. Por que será que as religiões curam a maior parte das adicções? É por isso. Mas aí precisa ser todo e qualquer templo, não pode ser uma linha religiosa. Por quê? Porque o sujeito pode ter um monte de resistência a práticas, ele precisa encontrar aquele que tem menos resistência, ficar ali e se resolver, melhorando. Uma hora ele fala, puxa vida, eu não sabia que o budismo existia, hein? Esse Nichiren Daishonin com esse Namyo Renkyo me fez acreditar que o mundo é bom. É isso. Então, precisa ser um projeto, não pode ser um projeto de medicamento, medicamentoso. Precisa ser um projeto onde a base da questão é a retomada de conexão entre o ser e as outras dimensões. Prática espiritual para centrar o sujeito. Você centra o sujeito vai. Aí ele está lá fazendo a prática espiritual e fala assim, não, meu negócio é que eu preciso ser voluntário da Cruz Vermelha. Rola. Isso rola. E o sujeito vai. E aí, pronto. Ele não precisa de mais nada, ele está bem. Não, você vai para a Cruz Vermelha? Vai para onde? Ah, eu vou lá para campo de refugiados. Você não tem medo? Não, eu gosto. Porque cada ser é um ser. A conexão com a sua própria natureza é o que refaz todas essas coisas. Isso, suicídio, depressão, ansiedade, todas essas coisas, são estados de profundo desequilíbrio que você só resolve oferecendo oportunidade de centramento. Apenas isso. E já é muito. E aí, a maioria dos seres se encontrarão. Eles encontrarão seu próprio caminho. Porque cada ser é um ser. Você não pode passar uma régua e falar, o método aqui é esse. Você toma, você faz isso, depois você faz aquilo, depois você faz aquilo. Até tem umas coisas que podem ser colocados para todos. Vocês querem uma profilaxia contra as tendências suicidas e os desequilíbrios egoicos? É simples. Acordem. Façam três vezes o Surya Namaskar, a saudação ao sol. Tomem banho e comam. Ninguém vai se suicidar se fizer isso. É muito simples, porque acordou, seja lá, se você estiver angustiado, faz três Suryas Namaskar, vai passar. Acordou, teve um pesadelo à noite, saiu, esteve nas outras dimensões, no psíquico, também vai passar. Acordou e seu inconsciente está trazendo para você questões de outra vida ou alguma personalidade está querendo tomar conta de você, Surya Namaskar também está conta. Surya Namaskar. Porque o Surya Namaskar foca a sua energia no que precisa ser feito naquele momento. Acabou, acabou. Toma banho para se livrar das energias. Se você saiu, foi no psique, esteve aqui, esteve ali, saiu do corpo, se carregou com energias que não são suas, ou no dia anterior, né, brigou com o marido, ou teve um sonho que estava sendo traída. Você quer o quê? Toma banho, porque isso acaba. A água limpa isso tudo. E come para despertar seu pita, ou seja, o dosha da realização. Dê o dosha que dá a você condições de realizar o que precisa ser realizado naquele dia, na matéria, naquele aqui agora. Faz você ficar no aqui agora, estando no aqui agora, você não vai para nenhum lugar esquisito, onde vai ter sugestões de fazer coisas que não vão resolver essa questão. É um antídoto contra a depressão, contra a angústia, contra a ansiedade, contra ideias suicidas, contra ideias esquisitas, de todas as espécies. É ficar no aqui agora que resolve. E acordou, fez o suruna mascar, tomou banho, comeu, você está no aqui agora. Você vai ter que fazer uma força enorme para sair do aqui agora. Porque você afunilou a sua energia para hoje, aqui, nesse momento, agora, com todas as minhas forças, eu quero ficar aqui. Não tem erro. Então, pronto. Tá bom? Então, uma profilaxia básica chegou lá. Ah, não sei o que eu quero fazer na minha vida. Onde eu tenho um revólver para dar um tiro em mim mesmo? Deitado. Surya Namastar. Toma banho. Agora vem para essa mesa cheia de coisas gostosas para comer.
Delícia.
E depois a gente vai encontrar uma prática espiritual que você goste. É assim que resolve. E aí você, agora, você dá um jeito nisso tudo. Fazer assim. É assim que resolve. Agora, o último conselho. Qualquer coisa que eu tenha dito aqui, só funciona se vocês fizerem. Tá bom? Se vocês... Oh, que lindo, Romero falou essas coisas tão maravilhosas. Não faço nada disso. Não vai resolver. São vocês que têm corpo físico. Eu já passei dessa fase de ter corpo físico e ter que ficar gerando energia que move o universo. Minha missão não é essa. Minha missão é fazerem vocês passar por isso sem sofrimento. Então, eu estou com a minha missão cumprida. Agora, quem tem que cumprir as missões de vocês são vocês, a minha, ó. Retinho. Às vezes, porque eu sou uma banca, não tenho palestra, a mulher que não passa o corpo não pega a passagem. Né? Acontece, mas eu estou tranquilo. Eu estou cumprindo a minha missão. Agora, vocês precisam cumprir a de vocês. Mas eu estou sempre aqui. Qualquer coisinha, fala comigo, tá bom? Eu amo vocês, mas está na hora de encerrar. Eu me vou. Vamos rezar uma oração do perdão, só para a gente limpar as energias, os drushmas com as quais nós lidamos agora. Eu peço perdão a mim mesma por tudo que houve de negativo e destrutivo nesta e em outras vidas. E também perdoa a todos por tudo. Devolvo a eles energias deles que estão comigo e recebo de volta energias minhas que estão com eles, para que de hoje em diante eu possa viver a minha vida com paz, alegria, prosperidade, saúde, segurança, confiança, determinação, coragem, independência e muito amor. Amo vocês. Cuidado com a maneira como vocês usam esta palavra amor. Amor é a capacidade de aceitar o outro como ele é e se sentir aceito como você é. Não fiquem falando, eu te amo, a torta direito, por favor. Tá bom? Eu te amo, uma coisa séria. Tá bem? Diga, eu gosto de você, sinto desejo por você, você me agrada, qualquer coisa, mas cuidado. cuidado com esse negócio. Amor é uma coisa muito preciosa e demora muito para ser construído. Desejem construir amor. É melhor. Desejem criar intimidade, confiança, comprometimento com todos os humanos e vocês serão amados. E se descobrirão amando quando vocês menos esperarem. Está bem? E um coração cabe muita gente. Qualquer hora dessa, quando alguém me perguntar, eu vou falar um pouco sobre esse negócio de fidelidade. Que não leva ninguém a lugar nenhum. Está bem? Mas eu não vou falar hoje. Não vou falar hoje, porque isso cria muito polêmica. Vou falar outro dia. Está bem? Mas é um conselho que eu dou a vocês. Toda vez que vocês passarem pela cabeça de vocês, e é o ego que faz isso, porque o ego quer alguma coisa em troca. Toda vez que vocês forem falar, eu te amo, perguntem a vocês mesmos, o que, que eu quero para essa pessoa? Que tipo de barganhinha que eu estou querendo aqui para falar nesse eu te amo, assim, de qualquer jeito? E vocês verão o que vocês vão. Então, tira o eu te amo, apaga e fala assim, eu quero isso de você. É bem mais sincero, transparente, leal, tranquilo. Você não precisa dizer eu te amo para receber um abraço. Você não precisa dizer eu te amo para o outro fazer um omelete para você. Você não precisa falar eu te amo para receber um presente. Você não precisa. Você precisa falar eu te amo quando você sentir que você aceita o outro exatamente do jeito que ele é. E não quer mudar nada nele. Aí você pode falar, eu te amo. Tá bom? É um conselhinho básico, nós não falamos de relacionamento. E, sabe, as três preocupações de vocês são essas, não é? Família, trabalho, saúde, relacionamento. Então, fica a dica. Dificultem o eu te amo e vocês vão ver o quanto isso pode ser produtivo na vida sexual afetiva de vocês. Tá bom? E eu me vou. Adeus. Eu amo todos vocês.